liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Seja bem-vindo ao programa Ecos da Liberdade. É a hora da Irmandade Cristã, um momento onde nós nos encontramos com os nossos irmãos através do rádio. A Hora da Irmandade Cristã, o programa Ecos da Liberdade, é o representante da CBH, Christian Broadcasting Hope, uma organização de programas de rádio que tem a sua sede nos Estados Unidos, e nós representamos aqui no Brasil, gravando semanalmente programas que vão ao ar em diversas emissoras e diversos dias diferentes da semana. Para iniciarmos o nosso programa, antes de entrarmos na nossa temática, quero ouvir uma música com você, uma das minhas preferidas. Você é alguém que precisa de um pastor? Talvez a pergunta fundamental para qualquer ensinamento seja se nós queremos ou não sermos conduzidos, guiados por um líder, por um mestre, por um bom pastor. Jesus quer ser este bom pastor que nos guia, nos leva a águas tranquilas. E através do tema de hoje, nós queremos cada vez mais colocar a nossa vida debaixo da boa e perfeita vontade deste bom pastor para conosco. Vamos ouvir essa canção e logo em seguida entrar na temática do programa de hoje.
Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições, mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado. Vamos cantar juntos?
Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor.
E seu andar?
E seu andar pelo vale da sombra da morte? Pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá.
Vocês.
De bênçãos me cercará.
Meu pastor.
Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos jornada contínua com Ele.
O pastor leva suas ovelhas em segurança. Vamos cantar sobre isso novamente?
Contigo eu andei.
O tema do programa de hoje é, na verdade, um aprofundamento de uma temática que fui incumbido de trazer em uma breve reflexão para uma escola confessional aqui de nossa cidade que estava abordando um tema fantástico com os seus alunos, com os professores, e tive a oportunidade de trazer uma breve reflexão no início da manhã para alguns dos professores sobre o tema Você Está Bom, da Cuca, usando a inteligência emocional. Essa escola trabalhou esse tema com os seus alunos e os seus professores por um período mais longo, e penso ser um dos temas mais relevantes para os tempos em que estamos vivendo. Pós-pandemia, temos sentido ainda mais dificuldades na área emocional, na área da inteligência emocional, que tem afetado muitas pessoas devido ao longo período em que passamos isolados, longe do convívio normal para o qual Deus nos criou. Nós fomos criados para estarmos inseridos na sociedade e no convívio, e nós perdemos isso por um tempo e estamos talvez novamente nos reeducando mentalmente e também emocionalmente. De que forma você responderia a esta pergunta? Você está bom da cuca? Como estão os seus pensamentos, o mundo dos seus pensamentos? Você está saudável em seus pensamentos? Agora, esta pergunta, não quero tratá-la hoje de um âmbito, de um foco psicológico meramente, até porque o meu chamado é de pastoreio, mas a Bíblia também vai falar sobre isso. E é justamente aqui que a palavra de Deus quer trazer as suas respostas, porque a nossa fé, ela não só transforma a forma como usamos o nosso corpo. Falamos muitas vezes em vícios, em cuidar com bebida, com cigarro, mas a fé não trata somente disso. Ela vai tratar também o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tanto que o primeiro mandamento aborda a nossa mente. O primeiro e maior mandamento é que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, com todas as nossas forças e com toda a nossa capacidade intelectual, com toda a nossa mente. E a Bíblia nos ensina de várias formas, nos dá dicas de como nós podemos e devemos cuidar também da nossa mente. O que você responderia a esta pergunta se fosse lhe feita de forma direta, um a um, sentado de frente para o seu pastor ou talvez para um psicólogo? Como você está da cuca? Você está bem em sua mente, em seus pensamentos? Quero ler dois versículos e logo depois quero falar sobre algumas coisas que têm deixado a nossa alma enferma. Alguns cuidados que eu também tenho que tomar para não ficar no termo popular, diria-se, lelé da cuca, para não ficarmos malucos. E nós sabemos que a possibilidade, ela existe para todos. Ninguém deveria se colocar numa posição de dizer: não, eu não tenho problema emocional e mental nenhum, eu estou totalmente controlado. Quando nós menos esperamos, alguma ansiedade pode bater em nossa porta. E se nós não tivermos os recursos, a base, aquilo que vai nos sustentar no momento em que a ansiedade bater, nós podemos sim cair em uma crise emocional e também intelectual. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 fala sobre como nós podemos ter a paz de Deus em nosso coração. Manter a nossa mente saudável, tranquila, cheia da paz de Deus. Como isso acontece? O versículo 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Meu irmão, percebe que o apóstolo Paulo aqui faz uma relação muito clara e direta entre o não andar ansioso e conservar a paz com Deus, que excede todo o entendimento. E o apóstolo Paulo nos dá aqui a dica de nós entregarmos a Deus tudo aquilo que tem nos deixado ansioso, angustiado, tentando resolver e controlar todas as coisas. O apóstolo Paulo diz: olha, você quer ter paz com Deus? Então não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo apresente as suas súplicas a Deus, apresente os seus pedidos a Deus. Nós precisamos aprender a entregar aquilo que nós não podemos controlar, para que Deus possa nos dar a paz que nós não podemos comprar. Vou repetir essa frase: nós precisamos entregar a Deus aquilo que nós não podemos controlar, para que nós possamos receber de Deus a paz que não conseguimos comprar. A paz não se compra em nenhuma loja na esquina. Se realmente ela existisse, creio que teria uma fila enorme e estaria com falta de estoque, porque o ser humano busca constantemente e ardentemente essa paz. E nós vamos encontrar, segundo a Sagrada Escritura e os versículos que aqui lemos, ao entregarmos as nossas ansiedades ao Senhor e deixar na mão dele aquilo que nós não podemos controlar. Mas quais são as causas comuns da ansiedade? Você já parou para pensar quais são os momentos em que você começa a se tornar mais ansioso e começa a correr perigo de manter a sua mente saudável, porque você entrou por uma porta que não deveria ter entrado dentro da sua mente? Infelizmente, nós temos essa capacidade de entrar em mundos dentro da nossa imaginação, preocupação, das ilusões da nossa mente, portas essas que nos levam não à presença de Deus. Essa é a porta que nós devemos adentrar, mas nós entramos por outras portas que nos levam a um estado emocional e até mesmo mental perigoso, ansioso, doentio, que pode realmente deixar a nossa vida enferma. Quero mencionar três portas perigosas pelas quais nós não devemos entrar no mundo da nossa mente. Devemos cuidar com elas. Eu creio que talvez seja inevitável que a gente fique espiando para dentro delas. Não quero aqui passar uma impressão de perfeição mental da minha parte, porque luto com estas mesmas portas que tento entrar constantemente e percebo que quando entro nelas, me torno ansioso, preciso voltar atrás e entregar ao Senhor as preocupações que trouxe ao entrar nestes labirintos da nossa mente. Em primeiro lugar, eu gostaria de que nós cuidássemos com a porta dos acontecimentos futuros. Nós começamos a nos tornar inquietos quando nós abrimos uma porta na nossa mente que tenta visualizar o futuro. Nós queremos assegurar-nos de que o dia de amanhã vai estar calmo como o dia de hoje, e por isso perdemos a calma do dia de hoje. Em nossa mente podemos entrar por uma porta e buscar respostas com relação ao futuro que vão nos trazer ansiedade. Pessoas que vivem em busca de revelações com relação ao futuro são pessoas que sempre viverão inquietas, porque irão mexer com o que não se deve mexer, com espíritos adivinhadores, com leitores de mãos, horóscopo, seja lá o que for, este mundo, esta porta, ela nos leva a um inferno mental. Quando nós queremos antecipar o futuro, entrar na porta dos acontecimentos futuros, nós começamos a nos tornar ansiosos. Portanto, um dos grandes perigos em nossa mente é nós constantemente entrarmos na porta dos acontecimentos futuros e querer enxergar tudo o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não temos noção do que vai acontecer amanhã. E é um grande problema quando nós ficamos antecipando aqui problemas que ainda nem surgiram, talvez nem irão surgir, e com isso sofremos de forma antecipada. Não entre na porta dos acontecimentos futuros. A segunda porta que vejo que causa muita ansiedade em nosso coração é a porta da vida dos outros. É verdade, a porta que faz com que a gente entre em nossos pensamentos dentro da vida dos outros, no sentido de querer controlar elas, de querer manipular elas, de querer que as pessoas vivam como nós achamos que elas devem viver, de querer controlar o comportamento, a fé, a conduta. Nós, infelizmente, não podemos entrar dentro da vida dos outros e querer controlar os outros. Nós devemos sim, entenda aqui o equilíbrio do que eu estou querendo trazer. Nós devemos querer ensinar, evangelizar, trazer Jesus para a vida das pessoas, mas nós vamos cair em uma ansiedade tremenda se nós acharmos que está sobre o nosso poder converter, transformar, manipular ou corrigir a vida dos outros. Lembro de um pastor, amigo meu, que entrou em um estado emocional muito perigoso. Ele passou por umas dificuldades de saúde física e teve que tratar-se com um profissional que ajudou ele a restabelecer as suas emoções. E ela disse algo para esse pastor que talvez serve para nós hoje também. Ela disse: "Você está sofrendo muito porque você pensa que pode controlar as pessoas. Você prega no domingo e fica lamentando na segunda, terça e quarta-feira que as pessoas não estão vivendo aquilo que você prega. Você pode ensinar, aconselhar, mas a decisão vai ser de cada um. Não fique ansioso por querer controlar os outros. Quem disse que você pode controlar os outros? Ah, meu irmão, quando ele me contou isso, para mim foi como um bálsamo e um puxão de orelha ao mesmo tempo. Um bálsamo que curasse em meu coração essa expectativa de querer ajudar a todos. E ao mesmo tempo um puxão de orelha, de entender que a obra transformadora pertence ao Espírito Santo e não a mim. Quando nós queremos entrar demais na vida dos outros, transformar, controlar, manipular, nós vamos nos dar muito mal. Sim, eu entendo que todo pai gostaria de colocar 100% de como seu filho deveria se comportar. Mas deixe-me dizer algo para nós pais. Infelizmente, nós não vamos poder entrar totalmente na vida dos filhos. Vai chegar uma certa idade, são eles que vão decidir. E nós vamos sofrer demais se em nossa mente, constantemente, tentarmos entrar na vida deles e controlar cada detalhe. Nós podemos ensinar e seremos responsáveis perante Deus pelo ensinamento e disciplina que damos a eles, mas nós não seremos responsáveis finais pela conduta deles. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Então, não vamos entrar na porta que quer controlar a vida do nosso próximo. Ore, coloque nas mãos de Deus, abençoe, ajude quando puder, mas não pense que você possa controlá-los. E em terceiro lugar, o que tem gerado muita ansiedade em meu coração, em muitas situações, talvez você se identifique com isso, é a porta dos acontecimentos passados. Nós podemos entrar em uma crise mental e emocional quando nós começamos a lamentar algo que no passado não aconteceu como nós gostaríamos que tivesse sido. E quando nós começamos a adentrar o passado tentando controlá-lo, manipulá-lo ou transformá-lo, nós vamos dar de cara contra uma parede dura, rígida, imóvel, que se chama passado. Nós não podemos apagá-lo, nós podemos aprender com ele, mas nós não podemos, no nosso imaginário, querer entrar dentro do passado e mudar aquilo que aconteceu. Só tem uma forma de sair dessa ansiedade ligada a acontecimentos passados. É a mesma dica que o apóstolo Paulo deu em Filipenses 4:6. Não ande ansioso, mas apresente a Deus os seus pedidos. Coloque também o seu passado nas mãos de Deus. Irmãos, eu quero recordar aqui as três portas e perguntar em qual delas você talvez entrou em sua mente e precisa sair urgentemente. Você tem entrado na porta dos acontecimentos futuros? Está preocupado lá na frente, tentando prever, saber e controlar o futuro? Ou você tem entrado na porta da vida dos outros e tem pensado que você pode controlar e manipular e organizar a vida daqueles que nem querem, talvez, a sua ajuda? Entenda, nós podemos ensinar, mas não podemos controlar ninguém. E em terceiro lugar, esqueça a porta dos acontecimentos passados. Coloque tudo nas mãos do Senhor, peça perdão pelo que aconteceu mal, entregue tudo a Ele, e a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você está precisando de um bálsamo de cura sobre a sua vida emocional e mental neste momento? Eu creio no poder de Deus, que operou muitas vezes em meu coração e sempre de forma nova volta a me tocar nessa área. Eu creio que Deus pode restabelecer a paz neste exato momento. Senhor Deus, eu quero te pedir neste momento que nós possamos de verdade entregar em nosso coração todas as nossas ansiedades. Senhor, eu te peço que abençoe a vida deste meu irmão que está me ouvindo agora, que ele possa entregar as suas preocupações, sejam elas com relação ao futuro, com relação a outras pessoas, filhos, cônjuge, amigos de trabalho, que possa entregar também todos os acontecimentos do passado e receber neste exato momento a paz que só o Senhor pode dar, que excede o nosso entendimento. E guarde, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, guarde elas saudáveis em Cristo Jesus. Amém.
Muito obrigada por ouvir Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.